Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Quarenta e dois anos depois de sua morte, o pensamento de Amílcar Cabral continua a ser estudado nas principais universidades africanas, europeias e americanas. Pensar pela nossa cabeça é o principal legado do herói das independências da Guiné-Bissau e Cabo Verde, países onde Cabral continua a não ser valorizado, estudado e divulgado, como noutros quadrantes. Iva Cabral, filho do fundador do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, registra este vazio naqueles dois países, principalmente em Cabo Verde, onde vive. Aqui, diz ela, os próprios companheiros de Cabral não fizeram muito a preservar e divulgar a sua memória, embora a situação tenda a melhorar agora. Iva Cabral é investigador e foi até há bem pouco tempo reitor da Universidade Lusófona em São Vicente, mas agora vive na praia, a capital, onde vai abrir um campus daquele estabelecimento de ensino superior. Iva Cabral é a convidada desta semana da Agenda Africana e comecei por lhe perguntar como vê o estudo e o ensino da vida e o pensamento de Amílcar Cabral em Cabo Verde e na Guiné-Bissau.
Se tomarmos os alunos do superior que estão a fazer mestrado ou doutoramento, já temos muitos cabo-verdianos, cabo-verdianas e guineenses que estão a fazer mestrado e doutoramento e teses sobre a obra e o pensamento de Amílcar Cabral e sobre a luta de libertação, e temos ligados a esse evento. Agora, se começarmos a pensar numa educação desde a primária, da história, já não estou a falar só de Cabral, nem da luta de libertação nacional, mas da história de Cabo Verde no seu conjunto, ainda temos muitas falhas, e falhas imperdoáveis 40 anos depois da independência.
Por que que, 40 anos depois da independência, onde a maior parte da governação esteve nas mãos de antigos companheiros de Cabral, o que é que acha que terá impedido ou que tem emperrado que esse nível de Cabral não seja tão estudado, não só ele, como também a própria luta de libertação nacional?
Eu não sei, eu acho que nos primeiros anos da independência os companheiros de Cabral não deram muita importância à memória. Também pode ser que tinham muitas coisas para fazer, mas acho que não deram muita importância à memória, não deram importância à memória para o futuro. Depois tivemos as eleições e o MPD teve como política durante uns anos, não estou a dizer sempre, mas durante uns anos, apagar a valorização da luta armada. Não teve muito que apagar, porque também a Primeira República não. Não fez muito, apesar de que dava-se história na primária e no liceu. Depois de 2001 continuou o mesmo, quer dizer, o PAICV não mudou a situação. Agora que está começando-se a dar-se conta que é necessário que os jovens tenham ideais, que os jovens tenham exemplos, não é? E que os jovens conheçam a história, porque não há futuro sem história. Em Cabo Verde há um grave problema de memória. Não sei se é por causa das diferentes secas e fomes que foi apagando, de certa forma, a memória de uma pessoa. Nós não queremos lembrar-nos do passado, que é doloroso, mas hoje é necessário pensarmos profundamente sobre a criação de todo um sistema para valorizar a memória, para valorizar a nossa história, uma juventude sã. Não são aulas de cidadania que a transformam, mas são aulas de exemplos, de ideias. A meu ver, não existe uma geração forte sem ideias fortes. Agora, o problema na Guiné-Bissau é um pouco diferente, porque na Guiné-Bissau, como no continente, a transferência de memória oral é muito forte. Também não podemos esquecer que lá é que foi a guerra, por isso está muito mais
presente, mais vivo, né?
Muito mais presente, muito mais vivo do que aqui. E isso faz com que a memória da guerra esteja muito mais presente do que aqui. O que não quer dizer que seja uma memória positiva, ou quer dizer que seja uma memória que eduque, porque, a meu ver, a memória que educa não é a memória que transforma Cabral em mito, nem os heróis nacionais em mito, mas a memória que transfere às gerações mais novas os ideais, a moral, os exemplos, o heroísmo, o sacrifício, a defesa de ideias que os antigos combatentes tiveram.
No entanto, tocou num aspecto que eu tinha também aqui agendado, que é que Cabral é muito mais conhecido nos restantes países africanos e também principalmente fora de África. Como vê, à luz da ciência e da investigação, o legado de Cabral sendo estudado no mundo?
Ah, eu sou cada vez mais até espantada com o que eu estou sabendo sobre os estudos de Cabral. Hoje em dia, a nova sociologia africana tem muito como base Cabral, é estudado em África, em quase todas as universidades. Os grandes intelectuais africanos têm como apoio e nas grandes universidades mundiais também. Só aqui em Cabo Verde é que só agora que a universidade, a UNICEB, começa a estudar Cabral com a cátedra da Aníbal Cabral, que eu acho que é muito positivo.
Fala-se muito de Cabral, se é atual ou não. Como filha e como investigadora, quais são os grandes aspectos, os grandes desígnios, o grande legado de Cabral que continua a ser bastante atual?
Bom, o primeiro que eu acho que nos serve muito até hoje é pensar com as nossas cabeças, não é? Acho que isso não é só um pensamento diário, mas é pensar a nossa estrutura política, com as nossas próprias cabeças, estudar a nossa realidade e ver o que nos serve, o que podemos aproveitar do bem dos outros e o que temos que nós construir e inventar de novo, não é? Acho que isso é uma coisa que hoje está muito estudando em África e que há muitos intelectuais que estão estudando esse aspecto, que temos que, a África tem que deixar de tomar como obrigatório tudo que se faz no mundo, como a estrutura política, os governos, a nação, até o Estado. Tem que saber qual é o Estado necessário em África. Como implantar a democracia em África de forma que ela seja positiva, não é? Porque, como vimos até hoje, os Estados africanos não demonstraram uma grande capacidade de implementação, porque nós transformamos o Estado colonial em Estado nacional sem nenhuma mudança. E isso Cabral sempre disse, que o Estado colonial não pode ser transformado em Estado nacional. Nós temos que rever tudo na base da nossa realidade. E isso é uma das coisas que se está fazendo agora, que os historiadores, os sociólogos africanos estão estudando.
Uma questão muito pessoal. Vi hoje numa das redes sociais Cabral a jogar ping-pong. Como lembra de Cabral como pai?
Foi o ping-pong da escola piloto. Eu acho que a escola dos miúdos e a escola piloto tiveram com Cabral uma relação, não diria mais íntima, mas mais de todos os dias, não é? Eu via Cabral pouco, porque eu estava no internato na União Soviética, por isso via Cabral quando ele passava pela União Soviética ou então nas férias. Mas ele foi sempre um pai muito presente quando eu necessitava. Era a minha segurança e acho que a presença do pai não é necessariamente física. Quando tu sabes que tens alguém com quem podes contar, a gente que tem o pai todos os dias ao lado e não é um bom pai. Cabral foi um bom pai. Foi um exemplo para mim. Eu ainda hoje vivo e faço coisas através do exemplo.
Era Iva Cabral, filha de Amílcar Cabral, herói das independências da Guiné-Bissau e Cabo Verde, sobre a forma como o seu lugar tem sido preservado e estudado naqueles países, na África e no mundo. Até a próxima quarta-feira, em mais uma edição de Agenda Africana. Eu sou Álvaro Luzia Andrade.